Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 20 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chá, o Anderson da iPlus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paes, Andréa Reis e Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa claro agradecer o Mark Will por ter liderado aqui o Loop Matinal na semana passada. Os episódios ficaram bem bacanas, deu pra ver que vocês gostaram bastante da participação dele e foi bem legal acompanhar o Loop Matinal como ouvinte ao longo da semana passada. Obrigado mais uma vez ao Will por ter segurado forte aqui na minha ausência e agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, eu começo o episódio falando sobre o Airbnb, que anunciou a compra da empresa Accommable por um valor não divulgado. A Accommable é uma startup londrina que trabalha com locação de casas e apartamentos acessíveis ou adaptados para pessoas com deficiências físicas. Ela foi fundada em 2015 e contava com mais de 1.100 imóveis acessíveis cadastrados por lá, e agora esses imóveis vão passar a aparecer no Airbnb. Além disso, a partir de agora, o Airbnb vai passar a listar informações de acessibilidade no resto dos apartamentos disponíveis na plataforma. E agora o assunto é a Amazon, que sofreu o primeiro revés com o Amazon Key, que é aquele kit composto por uma fechadura e uma câmera que deixa o entregador da Amazon entrar numa casa para deixar alguma encomenda. O que rolou foi que um grupo de hackers fez uma espécie de prova de conceito e atacou uma rede onde a câmera Amazon Cloud Cam estava conectada, e a câmera basicamente travou e congelou no último frame que ela estava mostrando. Ao fazer isso, eles criaram aquela situação bem de filme, né, que a câmera mostra que tá tudo bem, enquanto na verdade tem alguém ali roubando a casa inteira, e comentando o problema, a Amazon se limitou a dizer que vai corrigir essa vulnerabilidade. E enquanto isso, na Netflix, a empresa divulgou o resultado de um levantamento mundial que ela fez com os assinantes sobre hábitos de consumo de vídeo da galera. Essa pesquisa foi feita com 37 mil adultos ao redor do mundo e mostrou que é cada vez mais comum o pessoal ver filmes fora de casa. A empresa concluiu que 67% das pessoas assistem a filmes e séries em público, 26% já viram filmes ou séries em sequência no horário de trabalho e 7% confessaram já ter visto a Netflix no banheiro público pra azar de que estava esperando vagar uma cabine. Outros dados curiosos que a empresa identificou foi que 17% das pessoas já interromperam a volta pra casa pra conseguir prestar atenção lá numa cena ou filme emocionante demais pra fazer isso andando, e 11% da galera já viu um spoiler quando deu aquela espiada de canto de olho na tela alheia. E já que o assunto é vídeo pela internet, deixa eu comentar que o YouTube baniu um canal chamado Toy Freaks, que tinha mais de 8 milhões e meio de assinantes e era o 68º maior canal da plataforma. O Toy Freaks trazia vídeos que um pai fazia do dia a dia lá das duas filhas pequenas, mas geralmente os vídeos eram bem incômodos, com elas lá se desesperando com uma aranha dentro do carro, ou então com uma delas gritando lá com a boca cheia de sangue porque tinha caído um dente de leite. Muita gente via esse canal como abusivo, né, que explorava lá as crianças para ganhar os milhões de visualizações, e parece que o Google acabou concordando com essa interpretação e tirou o canal do ar. E ainda sobre o Google, a empresa liberou o uso de mais idiomas pelos desenvolvedores lá no Google Assistente. Agora dá para programar interações com o assistente em italiano, espanhol, português, inglês e indiano, que é uma ótima notícia. Além disso, agora os desenvolvedores também vão conseguir unificar a experiência do assistente, né, pelo telefone lá, pelo Google Home, deixar uma coisa só, o que é ótimo, né, já que nem sempre o assistente do Home consegue fazer alguma coisa no celular e vice-versa. Seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa anunciou que vai começar a punir os sites que usam lá o formato AMP como uma espécie de isca para ganhar mais dinheiro. O AMP, para quem não se lembra, é a sigla Accelerated Mobile Pages, que são aquelas páginas que abrem bem mais rápido no celular que as páginas normais. Isso é um projeto de código aberto que foi criado lá pelo Google para melhorar a experiência do usuário, mas com o passar do tempo, os sites foram dando um jeitinho lá de mudar o comportamento da coisa toda para se beneficiar, essencialmente. Os sites começaram a fazer duas páginas, sendo uma delas a página normal e a outra a AMP, MP e essa página MP só trazia um pedaço da notícia. Para ler a coisa toda, a pessoa tinha que necessariamente visitar o site normal, né? E aí o site ganhava lá com visualização de banners e rastreamento, e o Google falou que essa prática tá com os dias contados. A empresa disse que a partir de fevereiro do ano que vem, as páginas AMP vão ter que abrir uma cópia exata da página normal, senão os sites vão acabar perdendo acesso à publicação dessas páginas mais leves. E agora o assunto é o Twitter, que segue testando recursos para ver se consegue voltar a crescer. A novidade da vez é que algumas pessoas no Android estão ganhando acesso a um recurso nativo de Tweetstorms, que são aquelas séries, né, de tweets que as pessoas fazem de vez em quando elas querem contar uma história ou reclamar de alguma coisa e não cabe numa postagem só. Essa ferramenta que está sendo testada já deixa a pessoa compor toda a série de tweets antes de postar e já mostra lá quantos tweets compõem aquele Tweetstorm, e aí na hora de postar o app já faz tudo isso sozinho e publica tudo na ordem certa. Perguntado sobre isso, o Twitter não quis se manifestar, mas dado esse histórico recente aí da empresa, é bem possível que eles já estejam pensando em liberar isso para todo mundo em breve. E ainda sobre redes sociais, o Facebook lançou oficialmente o recurso de stories colaborativas em eventos e grupos. Então, quem faz parte dessas páginas consegue publicar uma história e ela entra lá numa coleção de stories enviadas por outras pessoas também. E ainda sobre o Facebook, a rede lançou na sexta-feira um app chamado Facebook Creator, voltado, como o nome indica, para quem cria conteúdos. Esse app, na verdade, é uma reedição do Facebook Mentions, que existe lá desde 2014, mas ele é aberto para todo mundo, enquanto o Mentions só era limitado para contas verificadas lá nos Estados Unidos. Com o Facebook Creator, as pessoas conseguem acessar diversas métricas sobre as coisas que elas publicam, e elas também ganham lá acesso ao Live Creative Kit, que traz os recursos a mais quando a pessoa for fazer uma live. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Foxconn anunciou os resultados financeiros do trimestre fiscal passado e mostrou que o aparente atraso lá do iPhone X custou bem caro para a empresa. Ela registrou uma queda de 40% nos lucros na comparação ano sobre ano e fechou o período com um lucro de US$700 milhões. Ainda sobre informações de bastidores, a Intel e a Apple estão trabalhando juntas para ver se conseguem integrar um modem 5G já nos próximos iPhones. Caso isso dê certo, é bem possível que a Apple abandone a Qualcomm como fornecedora do chip de modem para pelo menos os iPhones e corte mais esse laço entre as duas empresas. E agora o assunto é a empresa de pesquisa Trend Micro, que divulgou lá no fim da semana passada um relatório sobre números de vendas de PCs durante o terceiro trimestre de 2017. Ela concluiu que o ranking ficou, né, nessa ordem, composto pela HP, Lenovo, Dell, Apple, Asus e Acer, e em comparação com o trimestre passado, a única diferença foi que a Apple ultrapassou a Asus. Ainda assim, a HP e a Lenovo representaram juntas ali quase 50% das vendas do mercado neste último trimestre, com destaque aqui para Lenovo, que tem quase 26% de participação. E enquanto isso, lá na Apple, na sexta-feira ele inaugurou o centro de visitantes do campus novo, que é o Apple Park. Eu deixei aqui na descrição uns links de vídeos e fotos feitos da coisa toda, com direito a um vídeo que mostra lá aquela parte que deixa o pessoal usar o iPhone ou o iPad para ver o Apple Park em realidade aumentada, aplicado por cima de uma maquete. É bem legal. E ainda sobre a Apple, na sexta-feira ela começou a vender aqui no Brasil o Apple Watch Série 3. Como a gente já sabia, só chegou a versão sem a rede de dados LTE, né? Porque isso por enquanto ainda não funciona no Brasil, e os modelos custam a partir de R$ 2.600. Na sexta-feira também pintou a oficialização da data de lançamento do iPhone X por aqui, e essa data é o dia 8 de dezembro, com possível pré-venda, né, só da parte de varejo no dia 1º. Vamos ver. Agora, uma coisa que era para a Apple lançar em dezembro era o HomePod, né, que é aquela caixa de som conectada, mas na sexta-feira a empresa anunciou que isso não vai mais acontecer. Agora o lançamento do HomePod ficou marcado para o começo do ano que vem nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, pro azar de quem queria um desses de Natal. Seguindo com as notícias sobre a Apple, na sexta-feira a Denise Young Smith, que era vice-presidente de inclusão e diversidade, anunciou que está deixando o cargo. Na verdade, esse cargo tinha sido criado há menos de um ano justamente para ela, e agora quem vai assumir esse posto é a Christy Smith, que passou quase 20 anos trabalhando na Deloitte. E por último, sobre a Apple, o nosso amigo Guilherme Rambe e alguns outros desenvolvedores deram uma fuçada lá nos códigos da empresa e descobriram lá umas informações interessantes sobre o iMac Pro, que pelo menos em teoria está para ser lançado ainda nesse ano. Eles descobriram que esse Mac vai integrar um processador A10 Fusion, que vai dar suporte ao comando de voz que ativa a Siri, e parece que isso vai funcionar até com o computador desligado, que é uma coisa bacana. Além disso, esse chip A10 deve administrar a inicialização e a segurança desse iMac Pro. E por último, hoje eu vou voltar a falar sobre a Amazon, que anunciou que vai começar a vender coisas de casa e de cozinha aqui no Brasil naquele esquema de marketplace, né, que tá acontecendo com eletrônicos. Com essa novidade, agora o pessoal tem acesso a quase 100 mil novos produtos para casa e cozinha, né, para comprar lá por meio do site da Amazon no Brasil, e vale a pena dar uma espiada, porque pelo que eu vi, quando os produtos pintaram lá no site, os descontos estavam bem bacanas e na média os preços estavam menores do que no resto da internet. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Tinha italiano, espanhol... Chegou notificação. Quem é? Não põe no silencioso? Pronto. 100 mil novos produtos pra contrá-la... Pra contrar.